Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Começa agora a 48ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 11 minutos do dia 23 de agosto do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 48ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador José Luiz fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Zé Luiz por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Roberto Antônio Alves, falar sobre Copasa, saúde pública, falha dos políticos. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM 003/2018. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2015, administração de Vladimir de Faria Azevedo, autoria, comissão de fiscalização financeira, quórum maioria absoluta para rejeição. Projeto de Lei nº CM093/2018 declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular com sede e foro nesse município, de 14 de agosto de 2018. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei nº EM-056/2018 dispõe sobre a regularização fundiária urbana com finalidade social do conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, no bairro Padre Herculano, de 16 de agosto de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM-058/2018, da nova redação ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 7.508, de 29 de dezembro e de 2011, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóvel de propriedade do município para o lactário Nossa Senhora de Fátima, de 20 de agosto de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM-059/2018, revoga a Lei nº 8.033, de 3 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento imóvel de propriedade do município à empresa Pedalar Bikes Fitness, limitada, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM-060/2018, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito especial no montante de R$ 5.979.811,90, de 20 de agosto de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda CM-060/2018 ao Projeto de Lei CM-092/2018, Divinópolis, 16 de agosto de 2018, emenda modificativa. Altere-se o projeto de lei supracitado, os artigos infracitados. Artigo 6º. Fica facultativa a edição já existente que se adequarem ao dispositivo desta lei. Vereador Marcos Vinícius. Ofício Secretaria de Governo 1120 de 2018. Indicação 717-908-923-924, Sende e Semop, vereador Sargento Elton. Indicação 818-344, Semop, vereador Marcos Vinícius. Indicação 188-504-731, Semop, vereadora Janete Aparecida. Indicação 95-163-448-667, Semop, vereador Prince Júnior. Indicação 796-821, Semop, vereador Negro do Buriti. Indicação 905, Semop, vereador Negro do Buriti. Indicação 1652-130, Semop, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício Secretaria de Governo 1132/2018. Requerimento 254, vereadora Janete Aparecida, usina de projeto. Ofício Secretaria de Governo 1133/2018. Requerimento 127, usina de projeto, vereadora Janete Aparecida. Requerimento 235 e requerimento 234, Semusa, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 950/2018, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a manutenção com tapa-buracos na Avenida Oswaldo Machado, esquina com Coronel Jonotini, no centro. Indicação número 981/2018, a possibilidade de fazer ampliação e iluminação pública nos seguintes trechos: braço com luminária na Avenida Leda, 1211 e 1201, entre as ruas Cibele e Professor Sultan Jader, no bairro Caraí; postes com luminária na rua Lavínia Fonseca, entre as ruas Leão Rodrigues e Francisco Machado, Filho, no bairro Antônio Fonseca. Braço com luminária na rua Campina Verde, próximo ao número 820, no bairro São José. Braço com luminária na rua Goiabeira, próximo ao número 184, no bairro Jardinópolis. Braço com luminária na rua Canadá, próximo ao número 410, no bairro Sagrada Família. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento 259 de 2018. Solicitando que seja encaminhada a resposta solicitando elencadas na reunião que aconteceu no dia 8 de agosto entre o vereador e o prefeito do corpo técnico da prefeitura uma comissão de proprietários de vans de Divinópolis, na qual solicitou ao executivo envio do projeto de lei fazendo justiça fiscal, estendendo o benefício da alíquota zero ao custo de gerenciamento operacional CGO, conforme lei número 8.075 de 2015, para esses veículos integrantes do sistema de transporte coletivo, uma revisão e elevação no critério municipal de pontuação próximo, permitindo a carteira de habilitação dos proprietários de vans, atualmente 5 pontos. O retorno do prazo da cobrança dessa pontuação máxima permitida de 6 meses para 1 ano. Uma limitação no número de vans licenciadas na cidade e permissão de que utilizar provisoriamente um carro como veículo reserva identificado em caso de incidente com a van licenciada. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 90 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória a Amnes Rashid. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 92 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à servidora pública de Divinópolis, Luciana Santos. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar 57 de 2018. Que seja concedida moção de pesar pelo passamento do senhor Geraldo Ferreira da Silva. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 862 de 2018. Solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Bairro São Sebastião, principalmente na Rio Grande do Sul, na Rio Grande do Sul. Indicação CM número 871 de 2018. Solicitando ao órgão competente limpeza da rua Vilmar Rodrigues, próximo ao número 11. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 244 de 2018. Requerendo à mesa diretora que oficie ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados Federais, deputado Rodrigo Maia, manifestando total apoio desta Casa Legislativa ao projeto de lei número 4.754 de 2016, que altera a redação do artigo 39 da Lei Federal número 1079, de 10 de abril de 1950, tipificando como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, usurpar competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo e pugnando pela aprovação de tal projeto. Vereadora Janete Aparecida e outros. Requerimento CM número 269 de 2018. Solicitando informações sobre o contrato publicado de leis e atos administrativos em diário oficial local, quais os critérios utilizados para a seleção do jornal e sua abrangência no município. Requerimento CM número 270 de 2018. Solicitando informações sobre construção da calçada da rua Antônio Amaral, prevista em projeto de infraestrutura, quanto ao término do serviço que não foi sequer iniciado. Requerimento CM número 274 de 2018. Solicitando a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico que seja realizada a audiência pública no dia 3 de setembro de 2018, segunda-feira, às 19 horas, para tratar sobre a apresentação de estudos que geraram relatório final da DIVPEV e que na oportunidade sejam convocados comissão mista, Sintende, Sintran, e dando ciência aos servidores municipais da Câmara e da Prefeitura, que seja dada devida publicidade ao mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1001 de 2018, solicitando a possibilidade de desenvolvimento de um programa de monitoramento, captura, cirurgia de esterilidade e acompanhamento pós-cirúrgico das capivaras existentes no Parque da Ilha e em outros locais que coloquem a população de Divinópolis em risco. Vereador Josafá. Indicação número 993 de 2018. Para que sejam providenciados a abertura da rua Cabo João Amaral entre a rua Soldado Geraldo Fernandes, rua B, no bairro Realengo e Jardim Alterosa, nesta cidade. Indicação 994-2018, a fim de que seja providenciado o estudo de sinalização e as vias de acesso da rua Osmar Ferreira da Silva, Maria Carregal da Cruz Souza, do bairro Morada Nova. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1009-2018, que seja feito o recapeamento da Avenida Brigadeiro Cabral. Indicação número 1010-2018, que seja feito estudo técnico sobre a possibilidade da rua Malacacheta, no bairro Niterói, tornar-se mão única. Indicação número 1011-2018, que seja feito estudo técnico sobre a possibilidade de instalar rotatória na rua Bolívia, esquina com a rua Padre Eustáquio, no bairro Dona Rosa. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro, do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações nessa tarde de hoje.
Passaremos agora à tribuna livre. Convido o senhor Roberto Antônio Alves, que irá falar sobre a Copasa, saúde pública e falha dos políticos, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Quero cumprimentar aqui os vereadores, presidente da Câmara, todos que aqui estão presentes. Agora, o que eu sinto, gente, é essas cadeiras não estão todas cheias, porque quando chega aqui é só decepção. Porque eu tenho certeza absoluta que se não fosse por decepção, isso aqui estava lotado de gente. Porque eles vinham alegre, eles não vinham aqui para ver uma democracia desastrosa, vergonhosa, maldosa. Eu falei que ia começar falando aqui a respeito de políticos federais e quero começar a falar de presidente da República, porque hoje tem um presidente na República que não teve um voto sequer. Porque o único vice que o povo respeitou ele, que ele trouxe respeito e que alguém votou no presidente por causa dele, foi o Zé Alencar, que foi um homem muito respeitado. Eu lembro de muita gente falar isso, porque sempre eu andei conversando com os outros, que diz que era um grande empresário, cara de caráter, né? E um presidente que hoje poderia estar deixando aí a sua alegria para o povo, e realmente errou. Se eu vim cá falar que ele não errou, eu também estou mentindo, e está ganhando as eleições com 39% dos votos, isso é uma vergonha para os demais. Eu ia trazer a palavra de Deus hoje, a Bíblia, e pôr aqui, porque, mas não adianta ler a Bíblia e não aplicar nenhum terço do que está na Bíblia. A pessoa deveria ter caráter a vez de pegar a Bíblia e pensar assim: esse mundo não foi feito só para mim ou só para aquele. O mundo foi feito para todos. O povo não sabe mais em quem votar. E eu acompanho política desde o Figueiredo. O Figueiredo tabelava as coisas de 6 em 6 meses, ele controlava de uma maneira que a pessoa não passava tanta dificuldade. Aí depois você vem para Divinópolis aqui e eu com meu voto para deputado federal e estadual, eu não me prejudiquei só eu não. Eu prejudiquei Minas Gerais toda, eu prejudiquei o país inteiro. Da gente ir lá e ver um deputado federal votar contra a sua nação e depois às vezes ainda colocar outras pessoas da família para poder ser candidato e ter coragem de ir para frente ainda como outro político ainda. Eu acho que eu tenho o direito de falar isso aqui, certo? Porque eu estou vendo o erro, estou vendo a falha. Então nós temos que enxergar, não podemos ser de olho fechado, porque tem quem votar para fazer isso. Você não vê um político desse lá, um federal ir lá e mudar uma lei. A lei do desarmamento, quando estava, no dia do desarmamento, eu estava aqui dentro, aqui. Quantos policiais foi contra, gente, o desarmamento? Quantos advogados foi contra o desarmamento? Porque quem era de bem não ia comprar arma de todo jeito, não. Se comprasse, ia guardar caladinho na casa dele. Mas eles fizeram o desarmamento e agora tem alguns que dizem que tem que andar todo mundo armado. O que está passando da hora de uma revolução? Isso aí tá, para mim tá certo. Se fosse eu, me chamasse para ir na frente, eu ia. Para fazer uma revolução no país que passou da hora. Mas não é isso, ninguém quer isso. Nós queremos mudar os políticos e que as leis sejam feitas de maneira adequada. Deputado estadual, nós temos nossos professores aí sendo judiados, de salário parcelado, não sei quantas vezes. Você não vê um deputado estadual ir lá e falar nada? Ou alguém aqui já viu? Nós temos uma rodovia ligada aqui de Divinópolis a Cajuru, que os dois prefeitos não precisam nem de telefone para conversar. Capaz de pegar até na mão um do outro, se espichar os braços. Olha a vergonha daquela rodovia, gente. Olha a vergonha. E cadê o nosso? Aquilo é estadual, não é? E cadê o nosso deputado estadual? Ele só arruma lá um cavalinho para andar para lá para cá e o povo fica de olho fechado. Votava, né? Que eu acho que de hoje em diante vai mudar. O povo tem que abrir o olho, gente. Então nós não temos deputado federal, nós não temos deputado estadual, nós vamos ver se agora o povo abre o olho em quem votar e nós temos que fazer isso. Certo? Mudar. Eu não sei como é que vai estar a presidência, né? Porque um presidente preso com 39 votos, errou. Eu não sei se deveria olhar de outra maneira, pegar isso em dinheiro e mostrar que realmente ele teve competência para poder dirigir o país, mas errou. Isso aí não cabe a gente, mas quantos errou? Minas Gerais mesmo é um estado que está impune muita gente. Minas Gerais não está punindo ninguém, não. Nós tivemos uma última administração aí vergonhosa. E você não vê nada. Fazer nada, ninguém faz nada. Então, é essa nem empresa foi, né? Isso aí é só, quer dizer, o PMDB agora já virou outro nome, isso é uma vergonha, vai mudando de nome para ver se enrola o povo. Né? Eu não sei o que vai acontecer com essa política, não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu queria falar agora a respeito de tomar muito cuidado com os candidatos, gente, parente. A pessoa coloca parente aqui no dia 29. No dia 29 era para me estar aqui, ó. Tá aqui, dia 29 do 5 era para me estar aqui. Mas fecharam aqui, parece, não sei porquê, foi sem motivo. Porque tinha que. Não, era para armar um esquema, sei lá, foi na época que iria ter negócio do Galileu, se ia ter um impeachment, ou ia ter uma cassação, ou ia ter um processo. E não sei o que é, ia ter um trem assim. Aí o que é que o povo pensa? Não é eu que estou pensando nisso, é o povo. Por que você achou? Ah, para fazer a panelinha lá fora e tal. Porque aí eles já vendem, se nem do prefeito vir. Não é isso que o povo quer, não. Eu acho que se o prefeito não deve, eu tinha que estar aqui na tribuna e mostrar que eu posso levar, que está aqui meus documentos. Não é mandar ninguém para defender, não. Porque quando precisar de defender, o juiz chama. Com todo respeito. Que eu estou falando. Tá certo? É só chamar um prefeito. O dia que tiver um prefeito, que tiver um processo e ele vir aqui, o povo está feliz demais. O povo vai encher isso aqui. E falar, pode caçar, que se eu tiver processo, eu quero pagar. O prazo é meio pouco aqui agora, eu vou passar para a saúde pública. Porque senão a gente falava quase um dia aqui. Eu perdi a minha esposa dia 5 de dezembro de 2015. O doutor Delano até sabe disso, foi requerimento, doutor Delano, chegou a consultar com você. 6 anos. Muitos vereadores aqui não estavam aqui ainda, desses novos vereadores. Então, dentro de 6 anos, não descobriram que a mulher tinha. 6 anos, que médico, né? Ou é só a roupa que era de médico, ou será que era todo médico? Está lá em casa o papel guardado. A outra vez que eu estive aqui, eu trouxe.
Concedo mais 2 minutos.
Levou no médico particular, precisava de fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, mas veio falecer. E rapidamente, então, passando para outra coisa que é a Copasa, que parece que ninguém cerca, que faz crime, comete crime premeditado contra a natureza e não tem nada contra ele, deve ter alguma coisa por aí por trás. Porque se você coloca um encanamento de plástico dentro de um brejo, aonde ele vai romper a qualquer momento, e isso é crime premeditado. E não tem encanamento para correr nem esgoto de 30 casas. Vai ligar mais umas 500 casas lá, em cima disso. E não tem ninguém olhando nada disso. Então é muito erro, é muita falha. Aquele hospital lá também vai ter que antecipar as coisas lá, que gastou 170 milhões. Até o presidente da Câmara hoje ainda não era presidente, não foi, presidente? Falou que ali tinha muito dinheiro roubado. E que cabia ali um impeachment, mas não vê nada. A saúde pública está ali, você chegando. Eu fui lá com dor no peito na UPA, não tinha uma máquina para tirar uma radiografia. Os políticos vão lá e saem com o bolso deles não cabe o dinheiro, gente. Tem que transferir o dinheiro porque não cabe no bolso. Será que não podia ter duas máquinas? Encostado uma lá, a outra aqui, esperando. Né? Um colega meu esses dias lá, doente, passando muito mal, foi no médico do SUS, precisa de uma cirurgia, o médico do SUS não precisa não, foi no particular, o particular não precisa. Aí leva para a justiça, para ver qual que está certo. A gente vê aí a televisão ajudar, o Cláudio Miranda pelejando aí, parece que a justiça está abaixo da democracia, que eu acho que é o que não pode acontecer.
Queremos agradecer o tribuno Roberto Antônio Alves, dizer ao tribuno que as contas prestadas sobre o hospital público foi uma obra programada para ser entregue em 2 anos, inaugurada em 2010, iniciada em 2010 e para ser inaugurada em 2012, infelizmente não aconteceu. Tinha um custo aproximado, numa placa que estava lá, de 48 milhões, já custou 64 milhões e há uma previsão para terminar ela que custará 100 milhões. Mas as autoridades competentes é que devem pedir uma auditoria. Acho que o prefeito Galeu deve pedir uma auditoria naquela construção do hospital público. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa aí no YouTube. Eu aconselho os meus colegas a fazerem o que eu vou fazer hoje. Está meu assessor ali gravando, porque o que está correndo aí, colegas, é que nós não estamos trabalhando, que nós não estamos falando. E não é todo mundo que tem YouTube. Então hoje, na minha rede, eu tenho 5 mil pessoas lá. Façam isso, todos vocês, porque a língua do povo é felina. Então, nós não estamos usando a tribuna, porque não pode. A tribuna, então você que é meu eleitor aí, que está preocupado, por que que nós deixamos de falar? Nós não deixamos de falar, não. Está sendo transmitido aqui pelo YouTube. E cada um dos 16 colegas aqui, se conselho fosse bom, a gente vendia, não deixem de fazer essa mensagem e colocá-la no Facebook, numa rede social, em algum local onde a pessoa pode saber que a Câmara está funcionando sim, que nós estamos trabalhando sim, e que os projetos estão sendo votados sim, e que aqui estão trabalhando os candidatos e os não candidatos. Infelizmente, eu existe uma lei, eu não posso falar de candidato, mas eu posso falar de política. É impressionante, né? Um absurdo, a contradição. As pessoas podem usar a tribuna e meter a ripa num candidato. Mas os vereadores não podem usar a tribuna para mostrar a camisa de quem ele quer vestir. Olha que coisa esquisita. São duas leis, é esquisito, né? A gente até pede aí pro procurador da Câmara, porque se o vereador, se os vereadores não podem mostrar trabalho, mostrar serviço, aparecerem, como pode a tribuna, então, ser usada para denegrir imagens de pessoas que são candidatas, sejam elas quais forem? Porque não é aqui na Tribuna Livre, que nós vamos dar a resposta dos candidatos que não foram, ou dos políticos que não exerceram bem o seu mandato. É no nosso dedo, no dia 7 de outubro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, é que nós vamos digitar lá o número daquele que a gente vai escrever para ele: eu confio em você ou eu não confio em você. A Tribuna Livre, ela é para reivindicação. A defamação que é feita aqui na Tribuna Livre com os candidatos atuais ou os novos candidatos estão se tornando horríveis. Por quê? Porque está parecendo que a verdade de tribunos que vêm aqui é que imperam. E nós precisamos de desmistificar essa verdade. Olha, nunca teve uma Câmara, tão atuante como teve essa Câmara. Nunca teve tanta audiência pública como teve essa Câmara. Isso são dados, não sou eu que estou falando, eu não estou inventando da minha cabeça. Estatisticamente, a quantidade de audiência pública que já teve aqui, do início do mandato desses colegas que estão aqui, e meu, até a presente data, foi muito maior de todas que já passaram aqui. Foram dados, não sou eu que estou falando. Recebimento e ajuda de pessoas que vêm a essa tribuna reivindicar coisas que estão no nosso alcance, essa casa fez e fez o seu trabalho muito bem feito. O problema é que você, população, é insaciável. A população, ela é insaciável. Eu sou insaciável. O presidente é insaciável. A branca é insaciável. Porque o que se trata de saúde, nós todos somos insaciáveis. Sabe por quê? Porque saúde é um saco sem fundo. A saúde, eu posso fazer tudo por ela. Ela sempre vai ficar defasada. Quem de nós aqui dentro desse plenário não está precisando de fazer um eletrocardiograma agora? Todos estamos precisando. Todos. Qualquer pessoa após os 20 anos é obrigatório fazer um eletrocardiograma, porque nós podemos ter morte súbita. Quem de nós agora íamos sair aqui dessa Câmara, ia lá no serviço público e ia ter um eletrocardiograma para fazer? Quem é? Quem que vai ter isso? E não é só lá no SUS, não. Vai no plano de saúde seu, pega a sua carteirinha e vai lá no seu plano de saúde e fala assim: o doutor Delano falou lá na tribuna que eu tenho direito de fazer um eletrocardiograma. Eu vim aqui fazer prevenção. Sabe quando você vai fazer? Daqui um mês. Se você tiver um pedido médico, um pedido de um médico para fazer um eletrocardiograma de um direito que é seu. Então o SUS nunca teve um plano tão bem organizado. Nunca teve uma estrutura tão bem montada. O problema são os desvios por culpa nossa, minha. O tribuno que esteve ocupando aqui agora perdeu a esposa dele a 2015, que ele nos disse, e deve ter sido um pouco por negligência, sim, com certeza. Ele falou uma coisa muito importante: eu vou no médico, o médico fala assim, eu preciso fazer um raio-x. Eu vou no outro, o outro fala assim, você não precisa de fazer, não. E aí vem a morte. A morte, ela leva. E na morte, eu não tenho a opção de perguntar para ela: aqui, tem jeito de eu voltar? Não, você já foi. Você já foi embora. Então, o que ele veio buscar aqui, o que ele veio reivindicar aqui, Não é que nós não votemos em quem já está. Não é que a gente não tenha que votar em ninguém, ao contrário. Ele veio falar que talvez ele não tenha dito com estas palavras que eu vou dizer, é que a gente precisa usar o dedo para realmente colocar quem a gente acha que vai nos ajudar ali. Olha quantas carinhas, tem umas que não são candidatos, que não estão aqui, mas estão ali fora, estão ali dentro fazendo reunião. Mas eu queria que no momento, eu não vou falar nome, mas eu queria que o meu assessor mostrasse todos os vereadores que estão aqui presentes agora, inclusive os que são candidatos, porque eu não posso falar o nome deles, mas eu posso falar de política. E eu aposto nesses colegas que estão aqui, ó, agora, ó. Eu aposto neles. Eu aposto neles. E um deles vai sair o meu voto. E um deles eu vou dar o meu crédito. E quando terminar a eleição, é num deles que a gente pode chegar e pode cobrar. Eu não posso é falar o nome deles. Olha que absurdo. Mas eles querem representar você. E nós não podemos, de forma nenhuma, usar a tribuna ou defamá-los aí na rua falando que ciclano ou beltrano é isso ou é aquilo, ele nunca fez nada. Sabe por quê? Que esses colegas candidatos que estão aqui nunca fizeram nada? Porque eles não têm que fazer nada, eles têm que fazer lei, eles não são executivos. Eles fizeram o papel deles, todos esses candidatos que estão aqui na Câmara Municipal, todos, sem exceção, têm sequer uma lei pronta. Todos. Todos exerceram o seu papel, que você que está em casa paga. Você me paga para fiscalizar e fazer lei. E ponto. E ponto. E esses colegas que estão aqui, que estão querendo pleitear cadeira federal, cadeira estadual, eles todos cumpriram a missão deles. Todos eles têm sequer uma lei pronta. E por que não dar oportunidade a eles e aos outros que estão lá fora querendo também oportunidade? Agora, eu, como bom divinopolitano que sou, aí vai o meu conselho para os meus 2.700 votos. Não votem em quem não é de Divinópolis. Não façam isso, os meus 2.700 eleitores. Olha aqui a quantidade de gente que vocês têm para escolher. Os que não estão aqui, estão do lado de fora, trabalhando em outros locais, hospitais e também correndo voto. Então, se nenhum desses colegas que estão aqui no plenário, se nenhum dos colegas que estão do lado de fora servir para você, talvez seja você que não sirva. Porque a gente, quando aponta demais o dedo para o outro, que o ciclano é esse, o ciclano é tudo, olha a quantidade de dedos que você tem apontando para você. Então, gente, não é por falta de opção, não. Nós temos opção aqui, ó, de A a Z, de profissões, de todas elas. Agora, vocês devem ganhar, mas devem ganhar na moral. Não prejudicando, mais 2 minutos para a conclusão.
Concedo, mais 2 minutos.
Não prejudicando uns aos outros, não fazendo defamação nesse tal fake news, né, que eu nem sei o que é isso direito, não defamando carinha ou alguma coisa que um não fez. Ganhem ou percam na moral. Né, contratem, gastem o dinheiro que vocês puderem gastar, sem fazer dívidas e endividarem as suas famílias, porque política não merece isso. As suas famílias não merecem passar fome após o dia 8, porque você perdeu na política. Então, se você vê alguma chance, encare, doe seu sangue. E aqui tem, para apresentar para vocês, vários colegas que querem ir para o Estado e nos representar na federação. E é eles, meus 2.700 eleitores. Não fujam de Divinópolis. Nós temos aqui gente, e gente muito boa. Os que eu não pude apresentar aqui, porque eu não posso falar o nome, mas posso mostrar o rosto, eu tenho os que vão ao meu consultório e que vai estar na minha rede social, todos, para apresentar para você que Divinópolis tem muita gente boa. A Câmara tem muita gente boa e todos que estão aqui cumpriram sim o seu papel de fazedores de lei. Nós somos fazedores de lei, cumprimos o nosso papel e eles merecem uma oportunidade. Não vão à cidade fora para buscar o seu candidato, porque aqui em Divinópolis tem e tem gente muito boa. Agora, a tribuna aqui é livre e ela veio reivindicar o que todos estão precisando. Saúde, segurança, é as maiores reivindicações do povo. Ninguém fala em outra coisa, a gente fala em três: saúde, educação e segurança. Se a gente tiver isso, é o que basta. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa sorte.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, porque tenho um compromisso com o delegado regional, doutor Leonardo Pinho, compromisso que envolve a nossa cidade, e em breve estarei aqui para a votação dos projetos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o nobre Edil, doutor Delano, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a quem está nos assistindo pela internet, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, acompanhando os trabalhos legislativos nesta tarde. Uma boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores. Terça-feira nós tivemos uma paralisação em voto de indignação com o nosso governo do Estado, que não refaz os repasses necessários ao bom atendimento dos cidadãos divinopolitanos e mineiros. É preocupante a situação em que Divinópolis hoje está vivendo. E a minha assessoria, fazendo um estudo, eu gostaria de ler um estudo que nós fizemos para todos vocês, por que que Minas está nesse buraco que se encontra. E quem está pagando o pato somos nós, munícipes, não só de Divinópolis, mas dos 840 e tantos municípios de Minas Gerais, estão pagando pato por uma administração em que preza primeiro eu, não o servir, que é o que é ser político, é servir, estar a serviço da população. Né? Por que que a gente fala em crise no governo? Governo de Minas? Por que crise? O governo de Minas Gerais vai gastar quase 900 mil reais por ano para abastecer as cozinhas de três palácios: o do Mangabeiras, que é a residência do governador Fernando Pimentel, do Tiradentes, que é o gabinete do petista dentro da sede oficial do governo, e o Palácio da Liberdade, o museu fechado ao público por Pimentel no início da sua gestão e é utilizado para reuniões de sua equipe de governo e recepção de autoridades. Em abril de 2017, foram feitas três licitações que seriam gastos durante todo o ano de 2017. Tomo a liberdade de listar alguns itens que podem ser conferidos no site www.compras.mg.gov.br. Foram hortifruti granjeiros, foram gastos R$ 270 mil reais e R$ 270.236. Em frios, R$ 222 mil. Carnes e pescados, R$ 205 mil. Totalizando mais de R$ 700 mil. Os itens que compõem a licitação chamam a atenção pelo requinte. As cozinhas dos Palácios da Liberdade, do Mangabeiras e Tiradentes foram abastecidas com 28 tipos de queijos e requeijões nacionais e importados, além de 9 tipos de presuntos e salames, coisa que você aí de casa nunca viu falar. Eu vou ler alguns tipo de queijo aqui que eu, particularmente, nunca vi falar. Os gastos com frio foram gastos na aquisição dos itens como queijo parmegiano regiano, 7 quilos por R$ 2.170, queijo pecorrito, 10 quilos, R$ 3.260, queijo grana padano, 10 quilos, R$ 2.050, queijo presunto parma, 200 quilos, R$ 7.200. No quesito carne e pescado foram adquiridos camarões GG, 35 quilos, R$ 7.700. Camarão rosa, 35 quilos, R$ 5.950. Bacalhau, 120 quilos, por R$ 10.560. Salmão, 320 quilos por R$ 25.536. Salmão defumado, 25 quilos por R$ 4.999. Badejo, peixe, badejo, 90 quilos, R$ 7.650. Osso buco de carne bovina, 100 quilos, R$ 4.303. A lista de gastos com hortifruti e gangeiros, por sua vez, houve a compra de cereja chilena, nem brasileira não pode ser, tem que ser chilena, 50 quilos, R$ 4.186. Morangos, 1.100 bandejas de morango, Cleitinho, R$ 9.218. Mamão papaya, 600 unidades, R$ 4.128. Abacaxi, 1.300 unidades, R$ 8.944. Cogumelo Paris, 80 bandejas por R$ 2.240. Por fim, os gastos da categoria de bebidas e gêneros alimentícios. Isso aí que é bacana, olha isso aí. Vinho branco chileno, 80 garrafas, R$ 5.600. Cerveja belga, 1.620 garrafas de 350 ml. R$ 9.072. Bebida energética, para estimular isso para trabalhar, porque senão eles ficam preguiçosos e nem lá não vão. 240 latas de 250 ml por R$ 2.352. Isotônico, porque na noite anterior, ó, mamou todas. 2.100 garrafas de 500 ml por R$ 8.400. Azeite virgem. E azeite de oliva, azeite virgem e extra virgem, 1.252 garrafas de 1 litro, por R$ 42.568. Nozes, 36 quilos por R$ 4.320. Pistache, 32 quilos por R$ 4.120. Governo estadual está no vermelho, atrasando repasses para as prefeituras, comprometendo o nosso funcionamento das cidades. Destacamos o nosso município, onde a dívida do governo de Minas com Divinópolis chegam a 86 milhões de reais. Essa farra com a alimentação acontece em um período onde o governo de Minas enfrenta uma das piores crises financeiras de sua história, um estado em calamidade financeira. As contas do Estado estão em situação calamitosa e colocam em risco a capacidade do governo de manter os serviços essenciais e de pagar despesas com os funcionários. O déficit de 2018 é estimado em 15 bilhões. Os 673 funcionários públicos estaduais, 429 na ativa, recebem os salários atrasados em 3 parcelas mensais. Um descaso com o servidor público. O problema não é apenas a farra com o dinheiro público, com as alimentações. Continuando o nosso levantamento, ficamos assustados com o superfaturamento dos itens. Eu não sei se é porque você não vai pagar, que é que quando a pessoa... Quando a gente está lá no Ceasa assim, quanto que é isso, quanto que é aquilo? Aí a pessoa fala assim, ah, isso aqui é R$1. Mas para você que não vai pagar mesmo, eu faço para você por 10, pelo menos vender caro para você, eu vendi. Olha que preço que o povo está vendendo para o governo do estado. Olha aqui, todos os itens mencionados acima, acima fizemos cotações e estão superfaturados, cobrar muito além do que valem. Exemplo, presunto Peru Sadia, 40 quilos. O governo pagou R$ 42,00 por quilo, um total de gasto R$ 1.680,00. O preço cotado aqui em Divinópolis, R$ 17,90. E se tivesse comprado aqui, ele ia pagar R$ 716,00. Pagou R$ 1.680. Esse tal de queijo pecorrino, ovelha, que eu nem sei o que é isso, 10 quilos, o governo pagou R$ 326,00 por quilo. R$ 326,00 no quilo de queijo. Pelo amor de Deus. Ele gastou R$ 3.260,00. Se ele tivesse comprado aqui no comércio de Divinópolis, ele ia pagar R$ 198,00 o preço por quilo e ia gastar bem menos da metade, R$ 1.984,00. O queijo Minas, sabe esse queijinho que o pobre come, que nós comemos aí nas nossas casas? Né? Ele comprou 100 quilos. O governo pagou R$ 39,00 o quilo, gente. R$ 39,00. Total gasto R$ 3.900. O preço cotado aqui em Divinópolis, né? No comércio divinopolitano, R$ 18,90 o quilo. Ele ia gastar R$ 1.890,00. Além desses itens mencionados, recentemente, o governo do estado realizou um pregão para material de limpeza para atender o gabinete militar do governo, onde gostaríamos de fornecer alguns itens que estão no termo de conclusão do pregão número... um punhado de número aqui, depois se alguém da imprensa quiser, eu falo para vocês aqui. Que constatamos superfaturamento também. Amaciante de roupa Comfort de 5 litros comprou 72 unidades. O governo pagou R$ 42,00 cada garrafinha. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Pagou 72 unidades. Ele comprou R$ 42,00 a unidade. Gastou R$ 3.024 em amaciante Comfort. Né? O preço cotado aqui na nossa cidade, R$ 9.089. Comprou por R$ 42,00. Aqui a gente compra por R$ 9,89. Preço cotado, R$ 415,00 que ele ia gastar. Gastou R$ 3.000,00. Detergente de coco, de 500ml, detergente. 48 unidades. O governo pagou R$ 10,05. Aqui na nossa cidade, R$ 1,45. Não tem jeito. Sabão em pó Omo, 144 unidades que ele comprou. O governo pagou R$ 11,85. Em Divinópolis, R$ 8,98. Sinto-me envergonhado com essa situação de Minas que está sofrendo. A corrupção está solta, precisamos acabar com essa vergonha urgente. Se essa situação continuar, não sairemos do buraco e isso continuará a refletir em nossa cidade, em nossa saúde, em nossa segurança pública, em nossa infraestrutura, em tudo. Serviços essenciais, povo de Divinópolis. Correm o risco de parar. O desemprego está em uma crescente. Minas precisa ser desenvolvida, precisa ser devolvida ao povo mineiro. São essas minhas palavras, a minha indignação nessa tarde de hoje, pelas compras mal feitas pelo governo de Minas Gerais. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre edil Ademir Silva pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente exercício, Josafá Anderson, com o cumprimento, mesa diretora, colegas, parlamentares, pessoas aqui no plenário dessa casa, todos os funcionários e imprensa presente. Nosso melhor boa tarde. Recebi nessa quinta-feira uma denúncia que muito me preocupou, envolvendo a população dos bairros Manoel Santa Clara e vizinhos. Segundo os moradores, há um grande receio que uma obra esteja sendo programada no terreno ao lado do shopping Pátio Divinópolis. O local está sendo aterrado e, aparentemente, segundo os moradores, já foram 40 caminhões, né, que foram jogados cerca de 40 caminhões de terra naquele lote. Essa denúncia já foi apresentada junto ao Ministério Público, que vai apurar a situação, visto que o local se trata de uma área de APP, área de preservação permanente.
Portanto, a mesma denúncia feita no Ministério Público nos foi apresentada com a cópia e o grande receio da população dos bairros adjacentes, repito, Santa Clara e Manuel Valinhas, principalmente, que fazem ali divisa com o terreno referido, é muito preocupante sobre essa possível construção nesse local, tendo em vista que se o terreno estiver nessa área de APP, isso é inaceitável. E, posteriormente, após essa obra, né, ser realizada, se isso realmente for autorizado, se isso vier a acontecer, podemos ter risco sério de alagamentos e outros problemas aí posteriormente, no futuro bem próximo. As proximidades daquela região próxima aos shoppings já sofreram muito. A gente lembra aí, num passado não muito distante, com enchentes e uma série de problemas, por ter sido construída, então, próximo ao Rio Itapsirica. Se o local não permite construções, o município deve ficar atento e tem que ficar atento. Isso se responsabilizar pela aprovação de qualquer obra, qualquer então alteração naquele local. Não ficaremos calados diante disso, essas coisas que acontecem na nossa cidade, isso é inaceitável. Eu repito, não vamos ficar calados, vamos levar a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Não estou interessado se é problema de empresário, se tem que ganhar dinheiro, se tem que desenvolver ali seu lote, se é investimento, se quando comprou o lote não sabia. Se for área de APP, é totalmente, expressamente proibido. Fora o risco e o dano que vai causar ali a toda a vizinhança naqueles locais ali que eu referi, tanto o bairro Manuel Valinhas quanto o bairro Santa Clara. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre edil Roger Viegas pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Tamo junto. Queria que mandar um abraço pro Arthur que está aqui hoje. Tamo junto, Arthur, Polícia Militar. E escutei bem a atenção aqui com o pronunciamento do Ademir, queria que dá parabéns pelo pronunciamento dele. Para mim, nesse um ano e oito meses que eu estou aqui, foi o melhor pronunciamento que eu vi do Ademir. Por quê? Porque o Ademir fez o que a função dele pede, que é fiscalizar. O legislador, o fiscalizador, está aqui é para isso, é para cuidar do dinheiro público. É para mostrar o que está errado, reivindicar, cobrar, provocar e sabe direcionar para onde realmente precisa ir o dinheiro. Só que ele está falando a questão do Estado de Minas Gerais, né? Aqui a gente tem a obrigação como vereador é de fiscalizar o município. Só que a situação que o Ademir mostrou aqui, isso acontece em todos os cantos do Brasil, qualquer prefeitura tem isso, sabe? Regalia, mordomia, coisa que não precisa, dinheiro público jogado no ralo. Então isso aqui é a função de um deputado, de um vereador, fiscalizar, gente. Vereador, deputado, está aqui é para fiscalizar, para criar lei, sabe, para cuidar do dinheiro público, ter comprometimento e responsabilidade com ele, executar, tampar buraco, asfaltar, construir UPA, construir posto de saúde, hospital, isso aí é executivo, isso é governador, prefeito, presidente, deputado está aqui para fiscalizar. Então eu queria que dar parabéns ao Ademir pela fala dele hoje, que foi perfeita a fala dele, sabe, dinheiro jogado no lixo. Sabe, uma covardia. E é isso que, ó, não adianta nada a gente vir aqui. Eu estou cansado de falar sobre essa questão. Não adianta nada vir com projeto de saúde, projeto de educação, projeto de segurança, de valorizar professor, de valorizar policial, se a gente não colocar o político no lugar dele. E qual que é o lugar do político? O lugar do político é para servir, não é para ser servido, não. Sabe, a inversão do valor, eu vou bater na tecla aqui até onde puder. Aqui precisa de reforma política, reforma administrativa e reforma da consciência política. Urgente, só assim esse país vai andar. O resto é tudo utopia. Sabe, mas vai valorizar o policial, vai valorizar como? Se não consegue pagar nem o salário dele em dia. Como é que vai aumentar o salário do policial se hoje o dinheiro está na mordomia? Sabe, está em auxílio moradia, auxílio paletó, sabe, mordomia para o governador. Então como é que você vai pagar um professor melhor? Se o dinheiro não dá, sabe? Então é a hora de refletir, sabe? O erro tá nos políticos. O erro não está no povo, não. A gente tem que parar de achar que Minas Gerais é ruim, que Brasil é ruim. Ruim que é quem está administrando. Ruim é quem cuida do dinheiro, não sabe cuidar. Não tem competência e, além de tudo, é desonesto. Porque se tiver competência e for honesto, apesar que honestidade para mim é mais que obrigação, a gente não está aí do jeito que a gente está aqui, não, gente. Sabe, nosso país aqui, Minas Gerais, é um dos estados que mais cobra tributo. É um dos estados que mais se cobra tributo. Então dinheiro tem, está sendo mal administrado. Igual eu estou cansado de falar, igual um time de futebol. O time de futebol não está ganhando. O que o presidente vai fazer? Vai mandar jogador embora? Vai mandar treinador embora? O que o patrão, que é o povo, tem que fazer com o político? Mandar embora. Tem que renovar, tem que reciclar. Sabe? Então depende é do povo. Sabe a maior arma que a gente tem hoje aqui para mudar esse país aqui é o voto. Sabe, é pegar e votar consciente, estudar aquele candidato que você está vendo, como presidente, governador, deputado, estuda ele. Sabe, você se viu senador, você é senador porque é presidente de time de futebol. Então a consciência também é do eleitor. Pensa você ver um senador ser senador porque ele é presidente de futebol. E olha o nível que é senador. Olha o helicóptero. Você está entendendo o que eu quero dizer para você, população? Como é que você tem que acordar? Um cara que vira e fala assim, ó, pior não fica. Você vai lá e vota nele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então um pouquinho também é o eleitor conscientizar. Sabe, aquele candidato que vai chegar na sua porta e falar assim, oi, você vota em mim? Aí você vira para ele e fala assim, o que você vai me dar? Você não tem que pedir nada para ele, não. Estou falando para você que se corrompe. Sabe por quê? Você tem que perguntar para ele o que ele vai propor, o que ele vai criar de lei, o que ele vai criar de projeto, o que ele tem para oferecer para a sociedade, para o seu município, para o seu estado. É isso aí que a gente vai mudar esse país. Sabe, a gente precisa demais conscientizar. Sabe, tanto político como eleitor. Você está entendendo? Ah, vou votar num cara que fala que pior não fica. E tá aí, ó, ficou 8 anos sem fazer nada, fez um teatro danado falando, agora tá falando que vai candidatar de novo. Quer dizer, quer fazer hora com a cara do povo. Então tá na hora do povo acordar. Sabe, um cara, só porque o cara foi presidente de um time, sabe, olha esse cara que foi presidente desse time, você vê. Olha o que ele fez como senador. Me conta o que esse cara fez como senador. Mas votou porque foi presidente de um time. Então a gente precisa melhorar isso aí, gente. A maior arma que a gente tem é o voto. A gente precisa conscientizar. Eu estou escutando ele falar aí que é cara que é senador, que agora vai ser deputado federal, o senhor ex-governador Aécio Neves, vai ganhar. Um cara desse vai ganhar. Você tem certeza que um cara desse merece ganhar? Então depende da gente mudar isso aí. Esse cara, se a mãe dele tiver consciência, gostar de Minas Gerais, gostar da cidade dele, gostar do Brasil, a mãe dele nem vota nele. A mãe dele vai chamar ele no canto, puxar o redê e falar assim, ó, vai pra cadeia que é seu lugar. Seu lugar é de ladrão, de bandido, é na cadeia. Não é pra representar o povo, não. Quem representa o povo é pessoa que tem caráter, tem dignidade, sabe, ama a sua cidade. E eu quero falar uma coisa pro futuro presidente. Não adianta vir com demagogia, que eu vou salvar o país, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, não. Se você não for humano, se você não for patriota, se você não amar seu país, não vai adiantar de nada. Sabe? Não vai adiantar de nada. Esse país aqui, sabe o que está precisando? É pegar esse político que fez isso e dar uns tapas na cara dele. Tá? Vai dar tapa na cara dele, botar na cadeia e não tirar de lá nunca mais. Vamos parar de ficar desacreditando no Brasil. O Brasil é o melhor país que tem para se viver, esse país aqui. Sabe? Tem pessoas boas, tem produção, tem tudo. Tem um bando de mau caráter que não tem compromisso com o povo e fez o que tinha que fazer. Agora é o seguinte, agora é o povo ter vergonha na cara também e dar voadora, chute na bunda e mandar para a cadeia, que é o lugar deles. Muito obrigado, senhor presidente, nas palavras de hoje. A verdade dói, gente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e nobres vereadores, você que acompanha pelo YouTube, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar o CDL pelo debate de ontem, aos candidatos a deputado estadual, e mostrar que a nossa cidade realmente está preocupada. E foi muito bacana, foi muito positivo. Aqueles que assistiram, eu tenho certeza que já estão avaliando a cada um. Senhor presidente, essa casa, no último dia 17 agora, aconteceu aqui uma das etapas do Parlamento Jovem, e mais uma vez eu quero parabenizar a nossa escola legislativa, onde aqui nessa casa esteve 6 municípios, os jovens buscando a política de forma muito tranquila, de forma transparente, aprendendo de forma correta, não com ciclo vicioso. E o mais importante de tudo isso, nesse dia 17, foi que cada jovem saiu daqui com a Constituição Federal debaixo do braço, e com certeza eles vão ler, vão aprender, e vão aprender aquilo que realmente precisa fazer nos municípios, no estado e no nosso país. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer e dessa forma tentar pelo menos fazer de forma correta. E por falar em organização, senhor presidente, eu quero dizer também aqui a respeito da Associação de Bairros do Jardim da Cássia, que se organizaram, formar um grupo que está com o coração voltado para a melhoria do nosso bairro. Eu já disse e volto a dizer que as coisas não vêm do céu e nós que precisamos correr atrás. Não precisamos esperar muita coisa de Brasília. Começamos, se a reforma precisa acontecer de cima para baixo, de baixo para cima também precisa acontecer. E, se Deus quiser, domingo agora, de 9 às 11, vai estar acontecendo então a eleição da chapa da Associação de Bairros, lá do bairro Jardim das Acácias, que eu convoco toda a comunidade. Não basta a gente ficar xingando, dizendo, falando mal do bairro, da nossa cidade, do nosso estado, muito menos do nosso país. É preciso nós levantar da cadeira e tentar fazer algo. Então é o momento da nossa comunidade, Jardim das Acácias, cada um com a sua consciência ir lá e votar. Porque pelo menos já pode dizer assim, no meu bairro tem uma chapa, porque até então não tem. Não tem organização, todos têm boa vontade. Mas não basta simplesmente boa vontade, é preciso se organizar. E este é o momento. Então eu convido todos os moradores do bairro Jardim das Acácias para que domingo agora possa estar votando, formando a chapa e ali sendo eleita. É lá na rua Cipreste, no antigo salão da igreja, onde nós celebrávamos o culto ou a missa. Então todos estão convidados, independente de dominação, vamos então nos movimentar e nos organizar para que a coisa aconteça. Senhor Presidente, eu tenho aqui em mãos também a cartilha. A cartilha a qual essa foi produzida pela Igreja do Paraná, a pedido da presidência da CNBB Nacional, em 20 de fevereiro de 2018. O esquema da cartilha foi apresentado na reunião do Conselho Permanente da CNBB e aprovado durante a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em Aparecida, em abril de 2018. Foi lançado, senhor presidente, para todos os bispos, o Regional Sul 2 da CNBB Paraná é o responsável pela publicação e distribuição. Trata-se de um subsídio destinado a eleitores e candidatos a grupos, comunidades e meios de comunicação, que visa orientar, sem interferir indevidamente, focaliza as eleições de 2018 na ótica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituição que não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. E a nossa diocese, senhor presidente, que é de Divinópolis, adquiriu 10 mil cartilhas, das quais serão enviadas uma para cada vereador. Então cada edil aqui nessa casa vai ter uma cartilha como esta e 170 para cada paróquia da cidade que compõe a diocese. Então essa cartilha, senhor presidente, vem alertar a população brasileira, vem alertar a todos aqueles que ainda estão perdidos em meio às ideias e muitas ideias que são despejadas em nossos lares através da mídia, através da televisão. Se realmente as propostas que foram apresentadas em 2014, todos aqueles que caíram em nossas casas, nós seria o país melhor do mundo e seria o país mais avançado. Mas infelizmente é muita proposta, inclusive algumas até inconstitucionais. Por isso que eu reforço e torno a dizer, nós precisamos conhecer a Constituição Federal. Nós precisamos conhecer a nossa Constituição Mineira, a Assembleia Legislativa. Precisamos conhecer também a nossa lei orgânica. Porque se nós não conhecemos, nos tornamos ignorantes. Ignorantes não é falta de burrice, não. Ignorantes é porque não tem conhecimento e qualquer coisa que caia em nossos lados, através da mídia, através da televisão, nós aceitamos e pensamos que é verdade. E tem muita gente esperta por aí. Então é o momento de nós realmente conhecer e a igreja que é apartidária. A igreja não tem partido, não tem político. Inclusive aqui eu já mando uma resposta para alguns que mandaram mensagem para mim dizendo que aqui eu defendo a igreja. Aqui eu sou igreja. Eu não defendo a igreja. A igreja tem os seus advogados, a igreja tem o seu jurídico. E quando eu sair daqui dessa casa, independente, eu continuarei sendo cristão e ponto final. E ponto final. Independente se esteja aqui ou não, eu continuarei sendo cristão e tendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. É o que o Brasil precisa. Sem demagogia, e mais fé, mais certeza, mais mudança. E a mudança, ela tem que começar de cada um de nós, senhores. A mudança precisa começar dentro da minha casa. Ser honesto, quando você for uma fila, nós falamos tanto os políticos engravatados em Brasília, na Assembleia Legislativa, em câmaras municipais, mas tem muitos que não usam gravata e são corruptos também. A partir do momento que fura uma fila, isso é corrupção. Mas aqui no Brasil tem um jeitinho brasileiro, né? A cultura, o Brasil tem o seu jeitinho brasileiro. É vergonhoso quando vem estrangeiro aqui no nosso Brasil. Um colega meu que mora em Nova York sempre diz:
olha, fulano disse que aí no Brasil tem um jeitinho brasileiro. É vergonhoso uma mensagem tão negativa. Um país, como já foi dito aqui pelo meu antecessor, um país que pode ser o país melhor do mundo para se viver. É um país rico, porém mal distribuído. E o jeitinho brasileiro ainda está enraizado. Então, tem que começar de nós. Por favor, por gentileza, não faz mal a ninguém. Em vez de estar furando filas, muitas das vezes, uma fechada no trânsito, a pessoa faz palavrão, fala palavrão, faz gestos obscenos. Que vergonha! Que vergonha! É difícil? É. Uma das coisas que me tira a paciência chama trânsito. Mas eu por conta de um AT20. Por quê? Porque eu tenho que ser exemplo como legislador aqui nessa cidade. Então, senhor presidente, eu quero ler aqui simplesmente uma parte, uma mera frase aqui dessa cartilha, a qual, se ainda não chegou, vai estar chegando no gabinete de cada vereador, que diz assim: ameaças à democracia. Democracia significa o que o poder de governar pertence ao povo, conforme se lê na Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Consequentemente, a democracia requer o exercício do governo em vista do povo, do bem comum. Desse modo, digo agora, desse modo, práticas ilícitas ou corruptas por parte de governantes no legislativo e no executivo constituem uma ameaça frontal à democracia. É contraditório ser representante do povo, do bem comum, e forjar leis ou governar em benefício próprio ou de seu grupo. Eu quero finalizar aqui, senhor presidente, as minhas palavras e desejar a todos aqueles que nos assistem através do YouTube, aqueles que estão vendo aqui, eu deixo a mensagem: o Brasil, ele pode ser mudado através do seu voto e está em nossas mãos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Oh, glória. Oh, glória. Cumprimento o nobre Edil Raimundo Nonato pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos escutam, assessores desta casa e também aos servidores, a vocês que se fazem presente aqui no plenário. Começo a minha palavra nessa tarde de hoje, dando os parabéns aí pelo Parlamento Jovem, que aconteceu nessa última semana, na última segunda-feira. Dá os parabéns ao Roberto Franco, dá os parabéns aí por estarem tão envolvidos e fazer tão bem o papel deles, mas principalmente aos jovens, não só da cidade de Divinópolis, mas de várias cidades, que construíram coisas tão importantes. E para quem não sabe, o tema deles esse ano foi violência contra a mulher. Vocês não imaginam a quantidade de proposta que realmente vai valer a pena ser levada para o Estado. E se Deus quiser, vão ser ali selecionadas as melhores propostas que vão ser levadas para o governo federal. Porque para você que não está em casa, o Samuel Bendiz, que é um dos mentores aí do Parlamento Jovem, que muitas vezes a proposta que sai aqui do município do interior vai para o Estado, lá são aprovadas leis estaduais e do Estado faz-se propostas que são levadas a nível federal, que são propostas que são votadas pela Casa Legislativa Federal. Então, muitas pessoas não entendem a importância. E a importância, em primeiro lugar, além desses projetos, é colocar no nosso jovem, politizado, participativo, o Arthur, que é um aqui que engaja tanto aí no Parlamento Jovem, quem eu dou parabéns também, pode ter certeza que vocês estão fazendo o melhor para a nossa cidade, para o nosso país, que é politizar e ajudar os nossos jovens a fazerem parte desse processo. Também estivemos hoje no Pitágoras, falando lá da uma palestra extremamente importante, falando do combate ao uso de drogas e desmistificando essa questão que se diz que a droga tem que ser liberada, que isso aí seria melhor. Falácias e mentira. Tudo que não dão conta de resolver, eles querem legalizar. Não dão conta de acabar com clínicas clandestinas de aborto, vão legalizar. Não dou conta de acabar com o traficante, vamos legalizar as drogas. Não dou conta de acabar com os pedófilos, vamos legalizar a pedofilia. É mais fácil legalizar e mais barato do que resolver. Vergonha, vergonha para a nossa política brasileira e vergonha para o nosso judiciário. Sim, não podemos deixar isso sem falar. É muito fácil a gente fingir que não está escutando e não participar dessa democracia. É direito meu e obrigação. É direito de você e obrigação. Falar e dizer não àquilo que não é verdadeiro. Vamos proteger os nossos jovens. Não vamos deixar que a droga chegue em nossas casas. Só assim nós poderemos ter um Brasil e um país melhor. E sem deixar de falar o seguinte, para o Supremo Tribunal, Vocês não têm o direito de legislar. Vocês estão aí somente para julgar. Deixa o legislativo fazer o trabalho deles. E continuando aqui na minha fala, eu gostaria também de estar falando para vocês de uma festividade que a gente quase não comenta. Às vezes eu acho que a gente até finge que eles não existem, mas existem. Existem e está fazendo bonito. Essa semana, tive cedinho, gente, com os meninos lá da APAE. Que maravilha! A minha semana começou de maneira simples. Quando eu cheguei lá, o primeiro abraço que eu recebi da Lala, que é uma amiga do curso de dança lá do Maia Menezes, que dança forró junto com o irmão dela, Dudu, são dois meninos que têm síndrome de Down, que são fantásticos. Abriu a semana do deficiente, da pessoa com deficiência, nessa luta, nesse enfrentamento pelo respeito de forma ímpar. Hoje estive com eles também lá na Praça Danilo Passos. Foram várias apresentações desses meninos que têm muito mais para mostrar do que vocês imaginam. Então você que acha que não tem nada, que é uma pessoa normal, que anda, que fala, que tem mobilidade, não se esqueça. Nossos deficientes têm que ter prioridade no trânsito, têm que ter prioridade na fila, têm que ter prioridade no sinal, mas têm que ter, acima de tudo, o seu respeito como igual. Têm que ter o seu respeito no tratamento. Sejam educados com eles, sorria, espere dele um abraço, que ele só vai te devolver amor. Eles não precisam de pena, eles só precisam de respeito. Deficiente não é nada mais nem nada menos do que nós, quando nós deixamos de tratar o outro bem, pois nós somos deficientes na alma, e isso não tem conserto. Também gostaria de estar falando aqui para vocês sobre o repasse do governo. Você de casa às vezes não entendeu porque terça-feira a Câmara e a Prefeitura não funcionou. Você sabia que o governo do Estado está devendo hoje 86 milhões e 300 mil reais para a cidade de Divinópolis? E não é só para Divinópolis, não. Ele deve isso para praticamente todos os 854 municípios. Isso é uma vergonha. E pior, né? Eu não posso falar o nome, mas tem coragem de recandidatar. E olha que tem muita gente que defende. Eu não defendo partido. Eu defendo pessoas. E infelizmente essa pessoa não tem como ter o nosso voto. É uma vergonha deixar os municípios em situação de falência como esse governo vem deixando. É uma situação em que os nossos professores não recebem, os servidores não recebem, salário da polícia é dividido, salário dos aposentados é dividido, os municípios estão em situação de emergência, situação que está beirando a falência porque o governo não paga. Por isso sim nós paramos para protestar. Está entrando na justiça e espero que mais uma vez não seja feito como foi feito anteriormente. Quando a educação entrou na justiça pedindo para obrigar o governo do estado a pagar, a justiça decidiu que ele poderia escalonar o salário. Ou seja, você já pensou se a moda pega? Se todo patrão em dificuldade começar a dividir o salário? Porque se pode governante, pode também iniciativa privada. Tratem iguais todos. Se ele, o trabalhador laborou, trabalhou o mês inteiro, é direito dele receber. Faça o que é certo, faça o pagamento que lhe são devidos. Sabe quais as principais reclamações que nós estamos tendo esses dias? No meu gabinete, no gabinete dos vereadores aqui, eu tenho certeza que é em todos. Buracos. Todo mundo está recebendo ligações de buraco. Então aqui não estou defendendo e não estou acusando ninguém. Eu só quero que você tenha a seguinte informação. Nós não poderemos fazer... Pelos próximos dias, quando eu digo nós, não sou eu, porque vereador não faz, é o município, nenhuma operação tapa buraco. Nenhum buraco da cidade vai ser tampado. Por quê? Porque os buracos, para ser tampado, precisam de massa asfáltica. Para poder ter essa massa, a usina de asfalto tem que estar funcionando. E a usina de asfalto só voltará a funcionar dentro de 15 ou 20 dias. Então, hoje nós estamos falando, hoje é dia quanto? Nós vamos falar aqui que hoje é dia 22. Ou seja, no próximo, aproximadamente, entre o dia 12 de outubro a 16 de outubro, nós estaremos pegando no pé da prefeitura 24 horas. Sabe para quê? Para
para que ela faça um organograma. Qual que é as ruas que vão começar a fazer os tapas-buracos? Vamos fazer e vamos para todas as ruas. Não é a rua que o vereador X ou Y pediu, não, porque a cidade inteira está com buraco, mas que isso seja feito. Mas, por enquanto, não adianta nos pedir para poder tampar o buraco, para continuar xingando. Vereador que não tampa o buraco, vereador que não faz isso, porque o desabafo também é bom. Mas você tem que saber a verdade. Não tem massa asfáltica na cidade. O buraco não vai ser tampado antes do dia 10 de outubro. Só depois disso que pode ter sido começado, e eu aviso aqui para vocês. Antes disso, quem falar que vai tampar o buraco, gente, é pura mentira. Não tem asfalto para poder fazer. É isso que eu queria dar o recado para você. Aí pode ter certeza que esses diversos de pedido de tapa-buraco começarão a acontecer. Tá ok? E também gostaria de falar para vocês sobre fiscalização. Ah, tá, gente. Recado para você. Centro de Arte de Ofício lá do Bom Pastor. Sabe aquela areia que eles colocaram lá, tem assim, quase um ano? Nasceu uma árvore. Bonitinha, Zé. Queria até ter filmado, fotografado para vocês. Cara de pau. Não começaram até hoje. As crianças da região do Bom Pastor estão tendo que ir para o Danilo Paz, porque o que foi prometido lá, que era fazer a reforma do Centro de Arte de Ofício em 3 meses, foram para 8 meses e nada é feito. Uma vergonha, como sempre. Secretaria de Desenvolvimento Social, secretário Juliano Paz, faça sua parte, cumpra sua palavra, faça a reforma e devolve para o povo dessa região que atinge Candelária, Fonte Boa, Oliveiras, Serra Verde, Bom Pastor, Alvorada, toda a região da Afonso Pena, Alto São Vicente, vem criança até de Ermina, devolva a dignidade desse povo, dessas crianças. Recoloquem eles no lugar certo, que é no Centro de Arte e Ofício. Criem vergonha nessa cara. A Secretaria de Assistência Social tem dinheiro, que esse dinheiro estava depositado em conta. Peça autorização no Conselho da Criança e do Adolescente. Não podemos deixar os nossos jovens abandonados. Isso é uma vergonha. E se não dá conta de fazer, chega e fala. Pede a sociedade, mas para de enrolar. O povo está de saco cheio dessa enrolação em respeito dessa reforma lá. Já deu o que tinha de dar. Trabalhe, seja competente e busca forma de fazer. E o último recado aqui vai para a Copasa. Estou no pé de vocês mesmo. Tive no Porto Velho, aquelas casas que estão lá resbaladas, que é buraco foi lá aberto, que você não aprovou, lá perto da Uni, que você não tampou, perto da Unipenas, está lá o material de vocês, buraco aberto. Itamarandiba, buraco aberto também. Essa situação de vocês não se resolve. E nós vamos estar acompanhando cada buraco que você... Tá tudo de azul. Copasa de Minas Gerais tem feito na cidade de Vianópolis. Vocês são uma vergonha para a nossa cidade. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento. E queria passar os trabalhos da mesa à primeira secretária para que eu possa fazer meu pronunciamento. Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a todos. Na pessoa do Zé Luiz da Farmácia, cumprimento os nobres edis. Na pessoa da Délvia, quero cumprimentar todos aqui presentes. Na pessoa do Zé do Roberto, quero cumprimentar toda a imprensa. Senhor presidente, queria também estar cumprimentando o tribuno desta tarde, o senhor Roberto Antônio, pela sua fala aqui nesta tarde. A gente comunga também com várias coisas. Senhor presidente, estive ontem na Secretaria de Patrimônio da União e desta vez podemos dizer ô glória, porque naquele ato, naquela reunião, foi entregue nas mãos, pelo secretário Vicente de Paula, foi entregue a autorização para o segmento das obras da Nascente das Gerais, ali naquele trecho do bairro Icaraí, que tanto deu problema. Então, eu percebi, senhor presidente, que quando a sociedade, a política perde o poder de diálogo, a coisa complica. Porque estava faltando uma reunião, um ajuste entre o governo federal e o governo estadual. Só eram duas pendências que não envolvia dinheiro, eram mais questões burocráticas, faltava sentar numa mesa e conversar e resolver os problemas. É um absurdo, 3 anos e meio o governo do Estado não tinha sentado com o governo federal para ver 3 pendências simples de ser resolvidas. Uma é ali na Gameleira, um imóvel que a União tem ali, outro é na Raja Guarbário. Então, são pendências simples que foram resolvidas. Então, eu fiquei até emocionado no momento que o secretário Vicente Paula passou às mãos do superintendente Osmar a autorização para que a Nascente das Gerais prossiga a duplicação ali da 050, naquele trecho caótico do bairro Icaraí. E a gente vai aguardar agora, estou aguardando uma reunião com a Nascente das Gerais para apertar eles, que agora não tem mais motivo para que não se prossiga a obra. Diga de passagem, a ponte já está sendo duplicada e as trincheiras também ali do bairro Serra Verde está todo vapor. Nós esbarramos em mais um problema. Esse foi solucionado, agora está tendo um impasse entre a Prefeitura de Divinópolis e a Nascente das Gerais, que é a questão da remoção dos postes. Esses postes que ficam na 050, ele é do município. Eles vão ser removidos pela Nascente das Gerais, mas há um impasse de quem vai voltar com esses postes para o local. Então, eu estou aguardando a agenda na Nascente das Gerais, com a Secretaria de Serviços da Prefeitura, que diga de passagem, no quesito a iluminação pública, está horroroso, uma falta de competência dessa secretaria, tem que melhorar e muito. Até hoje não conseguiram instalar um braço de energia. Tem que rever, o prefeito Galeão tem que rever alguns cargos, alguns serviços que não estão sendo prestados a essa cidade. Então, eu estou aguardando agir, porque isso é para ontem. Isso já era para ter sido decidido. Tem hora que é sentar, e nem é dinheiro não, é sentar e definir. Quem é que vai fazer? É a Nascente das Gerais? É a prefeitura? Quem que é? É tal, tal, e pôr para resolver. Então é uma morosidade, um comodismo, que a gente fica assustado, né? Então fica aqui a minha indignação e estou aguardando a agenda para que se solucione esse problema. Porque dia 1º é para começar a obra de construção das trincheiras. A parte de água pluvial já está concluída, então eu estou falando porque fui procurado pela Nascente das Gerais para ajudar nesse sentido, que a obra já está um pouco atrasada. Eu estou sendo muito benevolente, né? Então a obra está muito atrasada. Então a gente está aguardando essa reunião com a Nascente das Gerais e o setor de iluminação pública da prefeitura para que se decida rapidamente e dê sequência a esse trabalho. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos o pronunciamento do vereador, vice-presidente dessa casa, Josafá, e retorno os trabalhos ao vice-presidente.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos. E chamo os vereadores para que tenhamos quórum para a leitura e aprovação dos projetos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, líder do governo, Rodrigo Caboja.
Não, senhor presidente, é só para orientar os vereadores candidatos que eles têm que ir para a rua pedir voto, que eles estão muito fracos nas pesquisas, viu? Muito obrigado.
Rodrigo Caboja, Vossa Excelência não existe. É um patrimônio mesmo. Aqui, né? Solicito a gentileza. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EM055, de 8 de agosto de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 200 mil. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 055 de 2018 do Poder Executivo. Agora tem que ter óculos. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde crédito especial no montante de R$ 200 mil. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Só queria deixar claro para os nobres amigos vereadores que esses 200 mil é para o término da unidade de saúde lá do bairro Sagrada Família e também para a castração de animais lá no Crevisa, que está até a Janice pediu para a gente dar uma agilizada no processo para ver se consegue liberar mais rápido antes que para as castrações aqui de Vinópolis. Até teve uma audiência pública aqui, onde que foi falado e relatado sobre essa questão. É, a maioria do é para ter o término da unidade do Sagrada Família e para a castração de animais do Crevisa. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho Azevedo.
Senhor presidente, primeiro, a presença, registrar a presença do nosso parente, nosso primo Léo, que está ali, ó, Azevedo. Um abraço, professor. É, queria aqui falar de suma importância desse dinheiro agora para a saúde, que o próprio Renato disse, e o trabalho dos vereadores, que é fiscalizar, reivindicar e cobrar. A gente fizemos audiência pública aqui juntamente com a Secretaria, a Comissão de Saúde, com o Renato, e a audiência pública vai dando resultado, está vendo? Através da audiência pública que fizemos aqui, está fazendo, no caso, a Semusa movimentar, né, para fazer essas ações aí de castração para a Crevisa. E também que a gente já vem falando aqui, né, de hoje, vários moradores do bairro Sagrada Família, com sonho de que esse posto de saúde está funcionando, e agora, se Deus quiser, vai abençoar e vai dar certo. Parabéns a todos envolvidos. Prioridade em Divinópolis aqui é a saúde. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei EM055. Em votação. Fica aprovado o projeto EM055 de 2018 por 9 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei orgânica número CN056 de 20 de julho de 2018. Dispõe sobre a logística reserva de aparelhos elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elpe. Desculpa a falta de óculos junto com a idade. Substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CN056 de 20 de julho de 2018. Dispõe sobre a logística reserva de aparelhos eletrônicos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM056-2018, substitutivo ao senhor Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, padres.
Esse projeto... Boa tarde, sargento. Só ler aqui. Mas... Boa tarde, sargento.
Liberado, presidente?
Dispõe sobre logística e reserva de aparelhos eletrônicos, elétricos e eletrônicos, no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor, sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, companheiros, esse projeto de lei dispõe sobre logística reversa de aparelhos elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. O que quer dizer isso? Que as empresas, né, vamos citar aí, qualquer empresa que vende eletrônicos, aparelhos eletrônicos, elétricos, disponibilizar um local para que as pessoas já saibam divulgar, é claro, né? Elas vão lá, levam a pilha que não serve mais, ao invés de descartar no meio ambiente, esses aparelhos aí que já não prestam mais, né? Os notebooks antigos e outras coisas. Mesmo com a abalada economia do nosso país, vivemos nosso cotidiano repleto de lançamentos aí na área eletrônica de todas as marcas e formatos. Uma infinidade de produtos para todas as idades e classes. Isso significa mais lixo eletrônico descartado no mundo de forma incorreta. Afinal, quanto mais produtos novos entrarem no mercado, mais antigos são os descartados. Um problema maior é como esse assunto é tratado por consumidores e empresas, pois as ações são sempre incorretas e que sai prejudicado nessa história, no final das contas, é o meio ambiente. Seja com carcaças ou metais pesados, entrando em contato com nascentes, lençóis freáticos, rios, solo, etc. A forma como as pessoas trocam os aparelhos eletrônicos chega a ser assustadora. Não estamos falando apenas de smartphones, mas também notebooks, TVs, rádios, eletrodomésticos, entre outros. Seja por um design mais moderno ou por uma cor atrativa. Há duas soluções a serem tomadas, quais sejam, com a redução no consumo de eletrônicos em um período tão curto, ou com o descarte de forma correta. O Brasil, então, é um dos países que mais produz lixo eletrônico no mundo, e obviamente não faz ainda o descarte de forma certa, direcionando eletrônicos em caçambas de lixo. Rios, calçadas, terrenos abandonados, ruas sem saída, acostamentos e lixões clandestinos. Uma total vergonha para a nossa nação. Claro que não podemos generalizar o assunto, afinal ainda temos pessoas e empresas fazendo a diferença com atitudes completamente educadas, sustentáveis e grandiosas como projetos de reciclagem de lixo. Mas muitas vezes o cidadão fica indeciso e não tem opção de descarte dos aparelhos, sendo necessária a intervenção legislativa e ampla divulgação para que o cidadão tenha a opção do descarte e a empresa tenha como repassar aos que trabalham com a reciclagem do material descartado. Ano passado mesmo, o grupo GEC, né, que também ajudou, estava preocupado com essa situação de descarte, principalmente de pilhas, que é altamente explosiva, mesmo ela tendo carga zero, ela pode ser explosiva. E crianças manipulam isso. Colocou uma caçamba fechada, Nonato, em frente ao GEC, para que as pessoas fossem e colocassem ali esses lixos eletrônicos. Acabou que a prefeitura queria cobrar o espaço público, vereador José Fá. Então ela teve que retirar e com isso continuou atacando o meio ambiente. E nós não podemos aceitar esse tipo de situação de novo. Então isso aqui é uma situação que vai... As empresas vendedoras de eletrônicos e elétricos vão disponibilizar um local para que as pessoas possam descartar, não só em uma, em todas que vendem, e depois elas vão repassar para a empresa que faz a reciclagem desse tipo de material. Então eu peço o apelo aí, a compreensão de todos os vereadores, para que aprovem esse projeto de lei para Divinópolis. O meio ambiente vai agradecer e muito. Está aqui o Sou Wilson também, participando, um ambientalista que todos nós conhecemos, sabe da importância desse projeto aí também para a cidade de Divinópolis.
Com a palavra.
Continua em discussão o projeto de lei CM056. Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Sargento Elto, vereador autor, o projeto num todo, não tenho certeza da necessidade dele e com certeza terá meu voto favorável. Porém, no artigo 2º, eu até achei que eu tivesse feito a emenda, foi nesse, mas eu fiz foi no 63. E no artigo 2º, a multa, primeira advertência por escrito, depois a multa, ela se mantém de 10 a 200. E faz aquele papel, o fiscalizador ali, ele vai ter papel de juízo, de acordo com a cara do cliente ali, do freguês, ele coloca o valor da multa. Então, a minha sugestão é que fizesse a emenda aqui, colocando multa de 10 ou multa de 15, um único valor, e que não fosse um valor tão alto, porque 200, eu até acho que foi até um erro mesmo de digitação, conhecendo a sua pessoa, que 200 dá quase 3 mil. Só que fez, os dois estavam. Eu não tinha visto que o 56 também era 200. Eu fiz o 63 e o 56 eu não fiz. Aí se a gente puder pedir vista só até a próxima reunião para poder estar fazendo aqui só essa correção.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão. Agora, pedido de vista da vereadora Janete, de até a próxima reunião. Com a palavra, vereador Cleitinho.
Só para reforçar o pedido de vista da vereadora Janete, é importante, o projeto é muito bom, só que é importante a gente alterar o PFMD, que eu estou achando a multa extremamente apertada para o empresário. Porque a gente está na hora de incentivar o empresário, da gente buscar abertura para o empresário abrir mais, fomentar mais a economia, que gerar mais emprego. A gente não pode colocar a faca no pescoço do empresário. Eu acho que essa questão aí é uma coisa pequena que dá para alterar e só tirar essa questão da multa aí, que eu acho que a gente está precisando de incentivar. Tem total meu apoio, Elton. O projeto é muito bom, só me preocupou essa questão, por isso que eu reforço as vistas da vereadora Janete.
Fica concedido o pedido de vista no projeto CM056, pedido da vereadora Janete. Peço à vereadora, substitutivo, peço à vereadora Janete que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM63, de 17 de maio de 2018, dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em geral e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, temos uma emenda. Emenda de número CM 037 de 2018 ao substitutivo de lei número CM 063 de 2018. Emenda modificativa. O parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número CM 063 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º. O estabelecimento que troca o parágrafo anterior deve manter convênio de descarte com associações, cooperativas, OCIPs ou ONGs do município de Divinópolis que coletem óleo e gordura vegetal ou animal e deem destinação adequada. O parágrafo 1º do item 4º do artigo 2º do projeto de lei número CM 063 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º. Em restaurantes e lanchonetes, o cartaz deverá ser fixado na entrada em local visível e em hotéis em locais de alimentação e nas barracas e trailers e similares em locais visíveis ao cliente. Item 2º do artigo 4º do projeto de lei número CM 063 de 2018. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Multa de 5 UPFMDs. Vereadora Janete Aparecida.
Coloco em discussão a emenda 037, autora vereadora Janete Aparecida, ao projeto de lei CM 063. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, esse aqui é um projeto que nós já até aprovamos aqui sobre recolhimento do óleo, né? E cada litro de óleo utilizado, já que está com fritura densa, ele economiza aí cerca de 20 mil litros de água para dissolver isso nos nossos rios, nossos córregos, nas nossas nascentes. Isso aqui é só para colocar um cartaz no comércio para que seja orientado ao consumidor que ali está utilizando, para que ele possa ligar nos órgãos competentes do município para que faça o recolhimento desse óleo. E como a vereadora Janete falou, é um projeto para o benefício dos nossos rios, para o meio ambiente, no qual todos nós lutamos para Divinópolis. Então é nada mais do que isso, é uma coisa simples, só colocar ali os telefones que as pessoas possam ligar para buscarem o óleo. O vereador Zé Luiz também deu a ideia de colocar nos restaurantes, e assim foi feita as emendas aí, de acordo com as sugestões dos novos colegas.
Continua em discussão a emenda CM037 ao projeto de lei CM063. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar por esse projeto, e talvez a gente pode assim ser mal interpretado, ser criticado, mas vai chegar um dia, e nem bem próximo, que a pessoa, para comprar um refrigerante descartável, ele vai ter que levar a vasilha. A pessoa, para comprar uma lata de refrigerante ou de cerveja, de alumínio, ele vai ter que levar a vasilha. A pessoa que comprar um litro de óleo, ele vai ter que levar vacina. Isso é questão de tempo. A história humana só pode ser escrita depois de 10 em 10 anos. 10 anos é muita coisa por tempo de uma vida pessoal, uma vida existencial de uma pessoa. Mas em termos de caminhada histórica, de caminhada humana, é mínimo. Nós estamos caminhando rumo à eternidade. Esse projeto de lei, daqui a uns tempos, quando alguém for estudar a história legislativa, vai ser o projeto mais respeitado. Não vai ter destaque, não vai sair, mas alguém que estudar o poder legislativo daqui a uns anos, vai ver esse projeto do Sargento Elton. Vai ficar encantado, você vai ver que nome tinha aquela visão. Isso é próprio de quem está à frente do tempo dele. A humanidade, a história da caminhada humana, ela pode ter uma depressão, uma repressão, mas ninguém segura o destino do homem, o destino da sua história, da sua utopia e a busca do novo céu, a nova terra. Ninguém segura. Os quatro períodos clássicos da história da humanidade mostram isso. 476, 1453, 1789. Então eu queria te parabenizar, sargento. É com orgulho que eu vou votar esse projeto. Até agora, teve vários projetos bons nessa casa, mas esse está entre os melhores. É um projeto que veio mudar, né? E à vez, o líder do governo, ele não se encontra aqui agora, o prefeito tinha que chegar além da ponta do gafanhoto. O prefeito deveria fazer um receptário no CNEI, nas escolas públicas, nas universidades, nas praças, às vezes uma forma de arte, se entregar, as pessoas recolher. Eu gostaria de saber que daqui a um tempo que se recolhe hoje, numa forma simbólica que eu estou falando, que eu não tenho esses dados científicos para comparar, vereador Nonato, se a gente recolhe 10 mil litros de óleo por dia, 50 mil, eu queria que esse dado fosse 100 mil. Por que onde está indo os outros 120 mil? Tem para o Rio. Esse projeto é de uma grandeza pedagógica e de responsabilidade ímpar. Ímpar. Parabéns, comandante Sargento Elton, soldado Edson, te presta continência e vai votar favorável.
Continua em discussão. Emenda 037 ao projeto de lei 063. Em discussão. Em votação. Fica aprovado a emenda CM037 ao projeto de lei CM063 por 12 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM063 de 17 de maio de 2018. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em geral e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão. Coloco em discussão projeto substitutivo CM063. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que autoriza ou comercializa óleos, combustíveis e gorduras em geral e dá outras providências. Autor, sargento, vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Só para te falar, Sargento Elton, te dar os parabéns também. Conforme a gente já tinha falado antes, a gente fez as emendas de acordo com a orientação, a conversa, que isso para nós é no Parlamento, é muito importante a gente ter esse diálogo. Parabenizar aí o seu Wilson pelas grandes ideias no meio ambiente que ele está sempre trazendo. Aí é um grande lutador, juntamente aí com o povo da nossa cidade que defende o meio ambiente. Afinal de contas, se a gente não fizer isso, daqui a alguns anos, nem nós estaremos mais aqui. Meu voto é favorável.
Continua em discussão o projeto CM-063. Em votação. Fica aprovado o projeto substitutivo CM-063 por 13 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passo a terceira parte dos trabalhos da tarde de hoje. Não tendo minuto de silêncio, declaro encerrada essa sessão.